Bom dia, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre o Snapdragon X Plus, que teve aí algumas especificações vazadas. Tem também a Asus liberando uma atualização de BIOS para tentar resolver aquele travamento de jogos em chips da Intel que eu comentei semana passada, tá lembrado? Tem também uma redução de preços nos Teslas e também nos softwares da empresa. E será que o TikTok vai mesmo ser banido lá dos Estados Unidos? Se ajeita aí, presta atenção no trânsito se estiver dirigindo, se estiver no transporte público, dá uma relaxadinha, pega seu café se estiver em casa e bora girar! Amanhã a Qualcomm vai anunciar novidades relacionadas aos seus chipsets Snapdragon X. A gente já falou sobre isso aqui no programa, que a Qualcomm preparou aí um teaser dizendo que vem aí novidades, mas o que rolou agora foi um vazamento que indicou aí os possíveis resultados de um teste de benchmark do Snapdragon X Plus, que seria uma versão um pouco menos parruda do Snapdragon X Elite, que a gente está esperando que chegue aí em alguns dispositivos e alguns notebooks lá para o segundo semestre deste ano. Mas o que a gente ficou sabendo, de acordo com esse vazamento, né, é que o primeiro dispositivo a ser equipado com o Snapdragon X Plus deve ser o Surface Pro 10. Esse rumor também já estava rolando, já falamos sobre isso por aqui, mas agora a gente consegue ver esses resultados dos testes de benchmark. E de acordo com esses testes, a frequência base do processador é 3,42 GHz. Ele tem aí dois clusters de CPU, sendo um com 6 núcleos e outro com 4 núcleos. E ele apareceu rodando o Windows 11 Pro Insider Preview de 64 bits e tem aí 16 GB de RAM, lembrando que a gente está falando desse suposto Surface Pro 10. Existem aí duas pontuações que aparecem lá no Geekbench do Snapdragon X Plus. Durante a execução na CPU Orion, que é a da Qualcomm que ela anunciou lá no ano passado no Snapdragon Summit, ela obteve aí 2.410 pontos. Já rodando aí com a GPU Adreno, a pontuação ficou em 1.903. Isso mostra que a CPU Orion, a mais recente aí da Qualcomm, ela é muito mais potente na execução de tarefas de inteligência artificial do que a Adreno. Então vamos aguardar que amanhã com certeza vamos saber se tudo isso é verdade ou se são só rumores, né? Quem aí lembra da notícia que a gente deu aqui sobre processadores de 13ª e 14ª geração da Intel que estavam dando uma travadinha nos jogos? Pois bem, a novidade da vez é que a Asus está liberando uma atualização de BIOS para resolver este problema ou pelo menos tentar amenizá-lo, né? A Intel ainda está investigando esse caso, mas enquanto isso, né, a Asus já se antecipou, como eu falei para vocês, e começou a liberar essa atualização para suas placas-mãe Z790. Esse problema está acontecendo aí com os Core i9 da Intel e essa novidade da Asus vai melhorar a estabilidade em certos jogos ali dentro da opção Intel Baseline Profile. Ainda estamos esperando algum comentário da Intel até o fechamento dessa edição, não tinha rolado nenhum posicionamento oficial, mas parece que algumas placas-mãe têm levado aí os chips da fabricante ao seu extremo, ao seu limite, né? Vamos aguardar para ver como e se a Intel vai se manifestar a respeito desse problema. De qualquer forma, atualiza aí se você é dono proprietário dessa placa-mãe da Asus. E a Tesla anunciou uma redução nos preços dos seus carros nos Estados Unidos, na China e em alguns países da Europa, depois que as vendas caíram. A empresa também reduziu o preço do seu software em 1/3 do valor lá nos Estados Unidos. A coisa aparentemente não está muito boa, a onda não está muito boa aí para os carros de Elon Musk, né? Os desafios da empresa incluem aí uma série de números decepcionantes de entregas de produtos que foram comprados, de demissões dentro da Tesla e também o que a gente já falou aqui, aquele recall do Cybertrucks pelo probleminha ali no pedal do acelerador. Probleminha, modo de dizer, né? A Tesla informou neste mês que suas entregas globais de veículos no primeiro trimestre caíram pela primeira vez em quase 4 anos. Então, bom para o consumidor que tem aí uma redução de preço, mas a gente sabe que isso ainda vai oscilar muito, né? Acontece bastante nesse mercado. Elon Musk está sempre comentando ali sobre essa oscilação em algum Twitch, provavelmente. É de lá que a maioria das informações oficiais são publicadas, né? Que ele gosta de falar bastante por lá. E ele falou, inclusive, sobre essa oscilação que tem a ver com demanda, procura, enfim. Fica aí a notícia para vocês de que houve essa queda de preços por lá. E a Samsung está oferecendo uma troca de tela gratuita para alguns usuários, mas fica calmo que isso não é aqui no Brasil, infelizmente, tá? Tá acontecendo lá na Índia, quer dizer, não sei se infelizmente, porque o motivo dessa troca gratuita é bem ruim, tá? É, acho que vocês viram a notícia de que tá rolando a aparição de uma linha verde, de novo, a gente já ouviu falar sobre isso, tá rolando a aparição de uma linha verde na tela de alguns dispositivos Galaxy aí ao redor do mundo. E aí agora, lá na Índia, a Samsung se manifestou oficialmente dizendo que vai substituir a tela de dispositivos que estiverem com esse problema gratuitamente mais uma única vez. Para entrar aí, para conseguir esse benefício por lá, da substituição gratuita, é preciso ter um dispositivo Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20 ou Galaxy S22, todos dentro da família, que apresentarem esse problema. E o prazo para reivindicar a oferta é 30 de abril de 2024, ou seja, até o finalzinho desse mês. Tentei falar com o pessoal da Samsung aqui no Brasil para saber como que está essa questão aqui, se temos casos de linha verde, se eles estão planejando alguma coisa nesse tipo, mas até o fechamento dessa edição do programa não tinha tido uma resposta. Se tiver, volto para atualizar vocês amanhã. E a Câmara dos Estados Unidos aprovou no último final de semana um projeto de lei que visa proibir o TikTok no país. A gente sabe que isso já vem se arrastando há algum tempo, mas agora é mais um passo em direção a essa possível proibição, mas acho que tem alguns pontos que são importantes a gente falar aqui, tá? Basicamente, esse projeto de lei foi sancionado, mas os próximos passos ainda podem demorar a acontecer, tá? Isso não significa que o TikTok vai ser banido imediatamente dos Estados Unidos. Na verdade, a proibição só entraria em vigor no ano de 2025, porque precisa aí de cerca de 9 meses depois que o presidente Biden assinar aí esse projeto de lei. Enfim, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E pode ser que isso demore ainda mais, tá? De acordo com essa medida, que foi aprovada aí em uma votação bipartidária de 360 a 58 votos, a controladora do TikTok, que é a ByteDance, uma chinesa, e esse é o grande ponto da questão, tem até um ano para se desinvestir da empresa antes que a proibição comece, ou seja, ela precisa sair fora ali do controle do TikTok para que ele continue rolando no país. E isso é mais uma parte das sanções que os Estados Unidos têm feito essa ofensiva aí contra a China. A gente sabe da Huawei, por exemplo, enfim. Então tem essa questão que pode ser que se a ByteDance decidir se desvincular do TikTok, ele permaneça por lá, mas se não, tem ainda esse tempo aí para correr essa água debaixo da ponte. Seguimos acompanhando por aqui. Agora, algumas novidades rapidinhas aqui para a gente finalizar o programa de hoje. O Spotify anunciou aqui no Brasil a chegada de um recurso chamado Sua Máquina do Tempo. Ele já tinha estreado fora do Brasil, mas agora usuários premium da plataforma de música podem acessar esses resuminhos aqui também no nosso país. Com o Sua Máquina do Tempo, o usuário premium, como eu falei para vocês, assinantes, né, que pagam ali pela plataforma, vão ter acesso a uma série de curiosidades musicais, como os artistas e músicas que mais curtiu ultimamente, quanto tempo ele passa ouvindo música ali no Spotify, incluindo minutos e até o período do dia que ele mais ouve música, quantas faixas e artistas ele ouviu no mês, se está entre os super fãs de um determinado artista. Enfim, tem muita coisa legal e, de acordo com o Spotify, isso é atualizado diariamente. Provavelmente eles seguem aí aquele sucesso que as listas de final de ano, geralmente do que a gente mais ouviu no Spotify, começam a circular muito. Agora tem essa opção de você gerar diariamente esses insights por lá. Para acessar a sua lista, aí sua máquina do tempo, é só você acessar o seu perfil ali dentro do aplicativo para dispositivos móveis, que fica ali no cantinho superior, e lá já vai no cantinho superior esquerdo, se eu não me engano, e aí você clica lá, já vai aparecer a opção Sua Máquina do Tempo com o seu resumo. Compartilha depois nas redes sociais para eu ver o que vocês estão ouvindo aí, hein? Outra novidade que vai chegar aqui no Brasil é a função Compartilhar Meu Date para quem usa o Tinder. É uma medida aí a mais de segurança para você compartilhar os dados da pessoa com quem você vai sair para os seus amigos ou familiares. A gente sabe que aqui no Brasil é bem importante isso, né? Temos muitos casos de golpes e afins usando aplicativos. E aí agora, basicamente, o Tinder vai liberar um link super simples, né? De uma forma muito fácil de você compartilhar com seus amigos e familiares, que inclui o local, a data, o horário e uma foto do match da pessoa que você vai encontrar ali. Tudo tudo isso diretamente pelo aplicativo. De acordo com o Tinder, a novidade vai começar a ser liberada nos próximos meses e os usuários podem decidir com quem querem compartilhar o encontro e criar um número ilimitado de encontros dentro do aplicativo com até 30 dias de antecedência. É muito date, ilimitado é date pra caramba, hein? Sem julgamentos. E aqui, finalizando com uma dica para a mulherada, o Google anunciou aí a abertura das inscrições para o Cresça com o Google, Liderança Feminina na Era Digital. Esse evento vai acontecer no sábado agora, dia 27 de abril, no ginásio do Ibirapuera, a partir das 9 da manhã. E basicamente, essa iniciativa conta com 10 mil vagas gratuitas, importantíssimo, né? E tem o objetivo aí de treinar mulheres empreendedoras de vários ramos em soluções digitais e ferramentas de inteligência artificial que podem ajudar a impulsionar os seus negócios. Vou deixar para vocês o link na descrição do episódio ou do vídeo do YouTube, dependendo de onde você está nos assistindo ou nos ouvindo. E se você tiver interesse, é só se inscrever gratuitamente e aparecer lá no sábado pela manhã no ginásio do Ibirapuera. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que o Giro do Loop está disponível numa versão só em áudio nas principais plataformas de áudio. E também temos o nosso canal no YouTube, onde você pode ver uma espécie de videocast, conhecer o nosso cenário, ver um pouquinho dos bastidores e imagens que ajudam aí a ilustrar as notícias do dia. Fechou? Muito obrigada pela companhia. Um beijo, tenha um excelente dia e até amanhã. Tchau, tchau.